Ora, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 22 de julho, passam 15 minutos das 6 da tarde. Estão 18 graus em Santa Maria da Feira. A partir das 19 regressamos com mais um podcast em torno do GCMF Youth Days. Mas antes disso, temos connosco o Rotary Clube de Douro Internacional, de Douro e Voga International, assim é que é. Connosco nos estúdios Ricardo Henriques, é o presidente, o diretor deste Rotary. É um Rotary recente e também Salomé Tavares faz também parte da equipa. Antes de mais, boa tarde a ambos. Obrigada por estarem aqui nos estúdios da Sintonia, para darmos um bocadinho a conhecer qual é a ideia deste Rotary, quais são os projetos que têm para aqui, para o território. Antes de avançarmos propriamente para falarmos sobre como surge este clube rotário, gostava que se apresentassem aos microfones da Sintonia, para quem não conhece, apenas dizerem quem são, aos nossos ouvintes, de uma forma muito breve. Pode ser, se calhar, a Salomé a começar.
Boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite de rádio para podermos apresentar o nosso clube e o nosso projeto, obviamente. O meu nome é Salomé Tavares, sou bióloga, portanto, estou pela primeira vez num projeto de clube rotário e, pronto, a missão dentro deste projeto, obviamente, colaborar em todas as áreas, mas tenho um enfoque mais particular na área ambiental, dado a minha vertente profissional.
Muito bem. Ricardo Henriques, também curtas apresentações.
Ricardo Henriques, sou médico dentista, sou feirense, gosto muito da feira, apesar de estar a viver no Porto por razões pessoais, e também é a primeira vez que estou ligado ao movimento rotário, apesar de ter pessoas amigas, até familiares, que já estiveram. Pronto, e é um projeto que então iremos falar daqui a um bocadinho.
Exato. Já agora, porque este envolvimento com o movimento rotário? São ambos triantes. Porque o que é que vos atraiu na filosofia do Rotary?
Portanto, a entrada no Rotary surgiu por um convite do anterior governador, deixou de ser governador agora dia 1 de julho, do distrito de 1970, que basicamente será a zona, a metade de norte de Portugal. E após esse convite, depois de alguma pesquisa, de algumas questões colocadas e de falar com algumas pessoas que já tinham estado ligadas ao movimento, achei que fazia sentido e que poderia dar o meu contributo para o movimento e para o que ele representa para a sociedade, digamos.
Exato, é mesmo dar o contributo, o Rotary. Sim. É muito isto, é contribuir para uma sociedade melhor, Salomé, os mesmos motivos.
Exatamente, os mesmos motivos. Primeiro, identificação com a causa rotária, os movimentos e as associações que eles têm em torno de tudo o que é benefício da comunidade, das pessoas, a entrega às pessoas. Acho que é muito, muito gratificante podermos estar envolvidos nessas dinâmicas. E depois, como o meu companheiro referiu, surgiu-lhe um convite e muita identificação também com as pessoas que fazem parte deste projeto, né? Pessoas muito, muito ativas e que querem contribuir para um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais coesa. Portanto, são esses os motivos.
Exato. E agora sim, como é que surge o Rotary Clube de Douro e Voga International?
Pronto, então, há cerca de, eu diria, talvez um ano, fui abordado pelo anterior governador, que é o companheiro Sérgio Almeida. Portanto, só para quem nos está a ouvir, nós tratamos-nos por companheiros.
O microfone pedia só, Ricardo, exatamente, agora sim.
Nós tratamos-nos por companheiros para eliminar os títulos, portanto, todas as...
Não há hierarquias, no fundo.
Exatamente, pelo menos por títulos. Depois existe algum tipo de hierarquia, como numa associação existe uma direção que vai trocando e as hierarquias vão se alternando. E então, o companheiro Sérgio Almeida, anterior governador, lançou-me o desafio. Nós já nos conhecíamos de outras áreas ligadas ao coaching e lançou-me o desafio. Eu no início tive algumas dúvidas, porque tinha uma ideia, que confesso que era errada, sobre o movimento. E depois de muitas perguntas e de muita pesquisa e de falar com pessoas que estavam ligadas atualmente ao movimento, senti que o movimento que se foi renovando ao longo dos anos, apesar de ser um movimento já com 115 anos, se não me engano, foi-se renovando, tem-se vindo a renovar e ultimamente tem-se tornado muito atual na sua forma de estar e de trabalhar, de abordar os temas. E, portanto, gostei muito da forma, de tudo que encontrei sobre informação. E até no momento da vida em que estou, senti que está na hora de dar ainda mais. Já dava alguma coisa, mas de dar ainda mais à sociedade, aos outros. Uhum. E foi aí que surgiu o clube.
Exato. E a que é que se propõe este Rotary? Até porque terá um território mais abrangente olhar para o nome Douro e Volga.
Sim. Portanto, normalmente os clubes estão associados a uma terra, digamos assim. O desafio para este clube foi que fosse algo diferenciador, ou melhor, algo diferente do que já existia, pelo menos no distrito de 1970, que não tinha até agora nenhum clube internacional. Este é o primeiro, e também com uma área de abrangência um bocadinho mais do que ser só numa terra. Isto também para poder complementar a questão internacional. Esta questão internacional, no início, a ideia seria estar mais ligada à diáspora, mais ligada aos portugueses que estão fora do nosso país. Depois, entretanto, o conceito evoluiu para ser ainda mais abrangente. Inclusivamente no nosso clube temos estrangeiros que vivem em Portugal.
Uhum,
portanto, bom. Tornou-se internacional num sentido mais lato.
Uhum.
E em termos de objetivos, será trabalhar em projetos, em ação, tanto a nível local, nesta área de abrangência, entre Douro e Voga, em cooperação com os clubes rotários que já existem, porque existem clubes rotários.
Sim. Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira das Mães, por exemplo.
De trabalhar em colaboração nas ações que forem mais locais e também trabalharmos em colaboração com clubes internacionais, com estes companheiros que estão, ou portugueses que vivem fora, ou estrangeiros que têm ligações aqui à zona, trabalhar com clubes rotários desses países onde eles estão e trabalhar em projetos internacionais. Uhum. Hoje em dia, portanto, é essencial toda esta rede de conexão com entre países e troca de informações, portanto, não, as coisas não funcionam só localmente, não é?
Uhum, exato. Há cerca de um ano e meio que estamos em contexto de pandemia, uma situação nova para todos nós, desde março do ano passado. A pandemia atrasou a criação deste Rotary, Ricardo?
Não, porque o anterior governador, aliás, quando falou comigo, já estaríamos em situação de pandemia. Portanto, foi um projeto no qual ele também esteve bastante envolvido e fez-me a proposta, ou lançou-me o desafio, e nós tentamos tudo para que fosse concretizado antes de ele deixar de ser governador, o que aconteceu.
Uhum,
portanto,
exatamente.
Acabou por ser em moldes diferentes, porque se trabalhou muito online.
Mas exigiu um bocadinho
desculpa,
mais,
mas não? Que também já era uma particularidade que estava prevista neste clube, sendo internacional.
Exatamente.
Parte das nossas reuniões não são em formato presencial, ou seja, temos sempre a possibilidade presencial, mas a vertente online é uma constante, precisamente, uhum, para podermos comunicar e reunir com os nossos companheiros. Exatamente. Que estão noutros países ou locados noutras regiões.
Uhum.
Aliás, o maior investimento financeiro que nós fizemos para já, porque estamos a iniciar, foi num sistema semi-profissional de reuniões online.
Uhum.
Para que nós pudéssemos ter presencialmente os companheiros em reunião e ao mesmo tempo ter os companheiros que estão fora do país ou que estão noutra área que não perto, que não possam deslocar-se, mas que sintam que estão na reunião a contribuir da mesma forma que estão os companheiros que estão na reunião presencial.
Uhum. A diferença entre o Rotary Club de Douro e Volga International tem a ver com o facto de vocês trabalharem localmente, mas também em projetos internacionais. É isso em relação, por exemplo, a um Rotary que está apenas instituído num concelho?
Sim, normalmente os clubes rotários fazem as reuniões presenciais. Até agora, até à pandemia, não punham a hipótese de fazer reuniões online. Tiveram que o fazer por força da pandemia. O nosso clube já faz parte da gênese ter que ter as reuniões online ao mesmo tempo que as presenciais, porque temos companheiros que reúnem connosco. Nós temos reuniões mais ou menos de 15 em 15 dias e eles reúnem de 15 em 15 dias connosco online.
Exato. No dia 11 de junho foi admitido este Rotary como membro do Movimento Rotário Internacional. O que é que significou para vocês esta integração? Foi, no fundo, o passo de oficialização deste próprio Clube Rotário.
Exatamente. Portanto, normalmente há uma fase de preparação, digamos que dos elementos, de informação, até alguma formação, depois, e reunir os companheiros, porque é um processo que nós, isto funciona um bocadinho por se identificarem pessoas, digamos que com determinado perfil para o Rotary, nós costumamos dizer que procuramos pessoas com valor e de valores. E então nós procuramos pessoas e convidamos pessoas para virem conhecer o projeto e depois, gostando, estarem connosco. Uhum. Portanto, e a partir do momento em que nós reunimos todas as condições, tanto de informação sobre o movimento, como um conjunto de pessoas para podermos avançar com o projeto, aí enviamos os dados para os Estados Unidos e ele, no dia 11 de junho, foi quando recebemos a notícia de que foi aceito.
Exato, e depois tiveram uma apresentação também no auditório do Isvoga. Como é que correu esta apresentação? Querem falar um bocadinho sobre isso? Como é que foi este momento? Poderá ser a Salomé também?
Bem, eu acho que foi o momento formal que tivemos, não obstante termos tido várias reuniões via Zoom, ali reunimos os companheiros todos. E curiosamente, os nossos companheiros que estão no estrangeiro assistiram à cerimónia, mas foi um momento bastante marcante também, porque tivemos companheiros de outros clubes que, de uma forma solidária, vieram manifestar o nosso apoio. No fundo, assim, foi um momento especial, porque foi a tal formalização, foi a tal constatação, foi o cair em nós: não, realmente já fazemos parte de um clube rotário com as características que o Ricardo mencionou. E acho que todos sentimos um particular orgulho por essa formalização, portanto, por essa cerimónia, por estar nessa cerimónia.
Uhum, exatamente. Já falamos um bocadinho sobre como é que surge este movimento rotário. Quais são os projetos que vocês agora querem implementar? A Salometa está aqui também para falar sobre um em concreto. Ricardo, não sei se quer apresentar apenas em termos gerais, e depois a Salometa poderá pegar aqui no projeto sobre polinizadores, que vamos conhecer. Uma palavra um bocadinho complicada, mas já vamos descomplicá-la para os nossos ouvintes.
Portanto, nós estamos muito centrados nesse projeto que a Salomé vai falar. Portanto, nós decidimos que, primeiro, trouxemos alguns assuntos e possíveis projetos para as reuniões do clube e fomos percebendo e sentindo qual deles é que estaria a motivar a maioria dos companheiros. Nós chegamos a pensar: ok, vamos fazer assim uma ação em África, algo numa zona que esteja com muitas necessidades. E, interessantemente, tivemos logo numa das primeiras reuniões duas companheiras que nos trouxeram à terra. Porque nós temos uma companheira que vive na Suíça, e que hoje em dia o que faz é, junto com o marido, trabalhar precisamente em projetos em África. Já estão reformados, estão bem na vida e eu penso que até neste momento estão lá, em África. E ela trouxe-nos logo à terra: olha, isto não é fácil, fazer projetos em África, nomeadamente em alguns países, porque tudo o que tentes fazer lá, todos os donativos que faças chegar lá, as coisas vão correr mal, porque nós já passamos por isso, já tentamos neste país, naquele, e as coisas são muito complexas. E trouxeram-nos um bocadinho à terra para que nós não podemos, numa fase, principalmente numa fase inicial, aventurar-nos em determinadas terras desconhecidas, porque as coisas não funcionam tão facilmente quanto isso. Depois nós começamos a pensar em projetos, pelo menos inicialmente, mais locais e que depois pudéssemos transpor para outros países, mas que nós conheçamos melhor e onde tenhamos até companheiros que possam implementar localmente. E aquele projeto que reuniu toda a gente foi este da polinização. Portanto, toda a gente está muito motivada. A Salomé fez-nos, inclusivamente, já alguma formação sobre o assunto. Pronto, e ela poderá falar.
E vamos ter agora uma pequena ação de formação sobre polinização.
E o Ricardo, que me corrija também, se assim, não é? Mas eu suponho que também, em termos dos clubes voluntários, a área do ambiente só começou a ser trabalhada agora, com um enfoque diferente.
Sim. Portanto, a área do ambiente não fazia parte dos grandes planos de ação do movimento voluntário, a partir agora do dia 1 de julho passado. Sim. começou a fazer parte.
Sim, do conhecimento que tenho, tenho muita na área da saúde, até a erradicação de algumas doenças, por exemplo, mas também na área da ação social é muito mais forte a ação dos Rotários nessas áreas, mas é bom também ver o ambiente a ser agora trazido à tona, até porque estamos numa altura em que as alterações climáticas e a necessidade de mudarmos o nosso estilo de vida são essenciais para garantirmos um planeta sustentável para as gerações que aí vêm. Mas, Salomé...
E de facto é assim, o tema dos polinizadores reúne uma série de características que eu acho que se coadunam muito com aquilo que é a filosofia do clube, deste clube em particular. A questão de ser um problema mundial, portanto temos aqui a internacionalização, é um problema globalizante. É um problema também transversal em termos de faixas etárias, o que é muito interessante porque possibilita-nos trabalhar com várias gerações, com vários contextos. Também é transversal em termos de segmentos. Podemos trabalhar quer com a sociedade em geral, com as famílias, como podemos ter aqui um vínculo mais direcionado para as empresas, para autarquias, portanto para segmentos muito distintos. Portanto, tem estas características que desde logo nos motivou para aceitarmos todos o desafio. Sentimos também que, assim, ao longo deste tempo fala-se muito da problemática dos polinizadores, mas que também não há uma contextualização, não há um conhecimento muito de fundo sobre o que é que tem que ser feito, e sentimos que poderíamos ter aqui um papel diferenciador.
Uhum. De facto, informação e sensibilização.
Informação e sensibilização, e eu já vou fazer a ponte para um parceiro que nós já temos aqui criado, que é Polinet. Eu não sei se o Ricardo quer fazer a apresentação.
Não,
aqui é Polinet. É uma rede colaborativa constituída recentemente em termos nacionais e que está, obviamente, balizada por aquilo que é o ICNF. Portanto, é uma entidade que congrega toda a comunidade científica e uma série de instituições que, no fundo, trabalham a problemática dos polinizadores, mas numa vertente muito mais técnica, muito mais faculdade, mais científica. Nós já estamos como parceiros nesta rede, já estamos lá formalmente, e teremos aqui uma ponte precisamente naquilo que é materialização das ações.
Okay.
Precisamente para levar este conjunto de públicos que eu referi há pouco, aquilo que é o tema. E falando no que é os polinizadores,
sim,
no fundo
é importante.
Falta dizer o que é que são os polinizadores, não é? Os polinizadores, no fundo, são todos aqueles agentes responsáveis pelo transporte de pólen de uma flor para a outra. E porquê é que isso é fundamental? Sem esse transporte de pólen, as plantas não se reproduzem. Se as plantas não se reproduzem, não vamos ter sementes, nem vamos ter frutos. E quem é que são esses agentes? O que nos vem logo à ideia é precisamente os insetos. E de facto vem-nos à ideia porque são o grupo principal encarregue por essa função que é muito, muito necessária de fazer essa fecundação nas plantas. Dentro do grupo dos insetos, obviamente, as abelhas assumem aqui um papel primordial. Porque as abelhas alimentam-se de pólen, as larvas exclusivamente de pólen, portanto têm aqui esta necessidade exclusiva de cumprir esta missão de ir recolher o pólen, mas há outros animais que fazem parte, e o próprio vento, a própria água. Mas no fundo, o que é que está a acontecer? O número de insetos está a diminuir substancialmente. O que está a pôr em causa todo este equilíbrio, aquilo que falava há pouco em termos daquilo que é a nossa biodiversidade, aquilo que é a sustentabilidade do planeta, está a ser posta em causa precisamente por a quebra de um elo, que é a inexistência de insetos. Ora, se os insetos não fazem o seu papel, se eles não existem, num limite começamos a ter um decréscimo do número de plantas, que no fundo pode pôr em causa toda uma série de benefícios dos quais dependemos diretamente dos polinizadores, e a alimentação é um deles.
Uhum. Quais são as principais ameaças a esses polinizadores? Diz que há uma quebra dos insetos.
Sim, se calhar o primeiro que me vem é a questão das alterações climáticas, o facto do aumento da temperatura. Muitos dos insetos são intolerantes a este aumento da temperatura, portanto basta que haja alguma oscilação, eles automaticamente entram em sobreaquecimento e morrem. E também as alterações climáticas, no sentido de que as temperaturas a aumentarem está a fazer com que haja uma diferença entre aquilo que é o ciclo de reprodução dos insetos e o ciclo de floração, portanto às vezes não coincidem. As próprias catástrofes, nomeadamente os incêndios, em que aí já não temos só a destruição de toda a fauna, mas também temos a flora de que eles se alimentam, não é? Mas também temos a questão dos solos, da utilização, a perda do habitat, em que muitas vezes são utilizados para a construção de cidades, portanto, o facto de termos cada vez ambientes mais urbanizados, ou menos espaços verdes, são fatores que estão, obviamente, a interferir. O uso de pesticidas, portanto, temos aqui uma série de problemáticas e que nós podemos fazer parte da solução, atenção.
Okay.
Podemos fazer parte da solução.
Até porque as ameaças que referiu, Salomé, estão muito ligadas à ação
humana. Sim, é verdade, é verdade. E quando referimos o facto de estarmos a destruir grandes partes de zonas agrícolas e de zonas que eram verdes para a construção de cidades, não nos podemos esquecer que as cidades têm que ser compatíveis com a construção e com a projeção de espaços que sejam utilizados pelos polinizadores. E aí vai entrar um bocadinho aquilo que vai ser a nossa missão também enquanto clube: ensinar estratégias que levem as pessoas a poderem colaborar de uma forma simples para contrariar isto que está a ser um problema.
Exato. Já falamos aqui o que é que são polinizadores, quais são as ameaças, o que é que está a ameaçar os insetos, mas quais são os benefícios de termos polinizadores? Imaginemos que não estaríamos neste problema, quais são os benefícios que temos?
Se calhar a primeira questão que eu levantaria era a questão da segurança alimentar. Portanto, se eles são responsáveis pela produção de muito daquilo que são os nossos frutos, tudo aquilo que é o cruzamento ou a produção de frutos de cruzamentos naturais são obviamente muito mais sustentáveis e são muito mais ricos e são muito menos problemáticos. Mas depois existe uma série de indústrias associadas aos benefícios dos polinizadores, nomeadamente a indústria ligada aos textos, produção de algodão ou do linho, os próprios biocombustíveis, a utilização das biomassas a partir do girassol, da soja, portanto do amendoim, próprios medicamentos que provêm das plantas, materiais de construção também, por exemplo, as madeiras, portanto há uma série de benefícios que são resultantes daquilo que é a atividade dos polinizadores.
E que ações é que podemos ter para não continuarmos nesta senda? Estou a falar, existem, poderíamos falar em grandes ações, mas também falo de pequenas
coisas. Levantando um bocadinho a ponta do véu, e aquilo que vai ser um bocadinho a nossa participação, nomeadamente ensinar as pessoas a terem os seus jardins de polinizadores. Todos nós podemos ter um contributo. E há pequenas dicas no sentido daquilo que é a construção de um jardim de polinizadores. Nós muitas vezes temos pequenos espaços que gostamos de os decorar e podemos ser muito mais criteriosos naquilo que são as escolhas das nossas plantas. Há flores que têm mais pólen que outras. E ensinar que tipo de flores devemos ter, que devem ser privilegiadas aquilo que são as nossas espécies autóctones, portanto as espécies nossas, do nosso território, em detrimento de outras que sejam de outras regiões, e isso numa perspectiva dos próprios insetos terem o seu alimento. Mas depois também brincar, por exemplo, termos os tais hotéis de insetos, locais onde eles podem permanecer, são locais que lhes servem de refúgio, mas que também lhes vai permitir locais para nidificação.
Muito bem. Ricardo,
se calhar acrescentava aqui a questão da noção de estética urbana. Porque a estética urbana tem evoluído muito para algo que o ser humano cria, faz, e quando há natureza, normalmente é completamente verde. Portanto, e isso vem de um sentido de estética, às vezes um bocadinho de trocas de informações, mas nós achamos que a partir do momento em que consigamos sensibilizar as pessoas e consciencializar as pessoas, a noção de estética pode mudar um bocadinho e as pessoas passarem a achar mais bonito aquilo que até agora achavam mais feio. Ou seja, um jardim menos humanizado, menos só verde, menos só construído, e ter outros tipos de plantas, algumas que até são consideradas meias selvagens, mas que cientificamente está mostrado que são mais amigas dos polinizadores. Inclusivamente já está acontecendo em algumas cidades.
Mas eu acho que isso que o companheiro Ricardo está a dizer é fundamental. Porquê? Porque nós muitas vezes valorizamos aquilo que compramos. E quando pensamos em construir o nosso jardim, se calhar valorizamos as flores que intencionalmente escolhemos para aquele local. Quando existem uma série de ofertas muito mais naturais, muito mais contextualizadas com aquilo que é o nosso ambiente e que são muito mais benéficas quando chega a altura de fazer essas escolhas. E é precisamente dar essa noção, dar esse ensinamento, porque eu acho que as pessoas às vezes não valorizam porque não sabem. E quando são despertas, quando tomam consciência, já olham para as coisas de uma outra forma. E é curioso, quando nós vemos às vezes uma flor, que é uma flor nativa, se não for num contexto muito próprio, até achamos que ela que nem é bonita, se calhar é uma erva, vamos de tal forma. Não é, temos que perceber que ela está ali com uma missão e que se for no seu enquadramento tem uma beleza que realmente é única. E temos que passar essa mensagem. Assim como a própria importância dos insetos, aquilo que falámos há pouco, Filipe, ensinar que os insetos não são bichos. Eles fazem parte dos nossos ecossistemas. Eles têm que ter os seus espaços próprios, eles têm que coabitar connosco. Temos que desmistificar que também tudo que é bicho morde, portanto isso não acontece. E se calhar termos aqui uma harmonia, porque em termos também de saúde, é muito benéfica, não é? E, assim como nós gostamos de ouvir o mar, se calhar estamos à beira de um jardim, também é muito bom mexermos numa terra, plantarmos, tratarmos da nossa pequenina horta. Portanto, ver todos os benefícios associados com quer com polinizadores, mas também com tudo o que eles nos trazem.
Este Clube Rotário é recente, já falamos aqui sobre a pertinência deste projeto que vocês estão a implementar. Eu pergunto em que ponto de situação é que vocês estão neste momento. Já têm um parceiro? Já têm ações pensadas? Ou em que ponto mesmo de situação é que se encontra? Não sei se conseguem adiantar.
Sim. Portanto, coincidentemente, hoje de manhã tivemos uma reunião com o Presidente da Câmara aqui de Santa Maria da Feira. Algo que me deixou muito feliz, o Sr. Presidente é uma pessoa sensível a esta questão, tem alguma informação também, e, portanto, já estamos a iniciar os contactos que nos permitirão ir à Polinet, que nos vai trazer o know-how científico, junto com a companheira Salomé, e planear ações no terreno que depois terão que ter a colaboração das autarquias, da Câmara, das freguesias. E será através... o nosso clube terá esta função, de fazer a ligação entre a ciência, porque para que a autarquia também não estabeleça planos de ação que não tenham a ciência por trás, isso é importante, e podemos levar à ciência a possibilidade de fazer uma aplicação prática no terreno.
Bom.
Que, no fim, é isto que conta. Todo o conhecimento ou todas as decisões são importantes, mas deixam de ser importantes se não forem postas em prática no terreno, que é isso que interessa, não é? Porque, no fim, é isso que faz com que a polinização aconteça, os polinizadores existam, criem a biodiversidade, eles são responsáveis também pela biodiversidade das plantas, porque fazem depois os cruzamentos.
Os cruzamentos, né? Cruzados, sim.
Exato, essas parcerias com os municípios são fundamentais para depois poderem implementar ações locais. Eu questiono se essas ações locais estarão direcionadas para alguns públicos em específico, nomeadamente o público escolar, se já prevêem esse tipo de ação mais junto das escolas, porque costuma-se dizer que de pequenino se torce o pepino, ou seja, ensinando desde pequeno eles também levam esse conhecimento para casa, para as famílias. Já têm também pensado a forma como vão ter estas ações de sensibilização, de informação?
Portanto, nós já temos alguns contactos feitos, nomeadamente com o ZU, que é representado pela Salomé. Toda a parte, se quiseres falar, da sensibilização, da formação.
Sim, nós já em termos de parque ornitológico, já estávamos a abordar o tema dos polinizadores e vamos continuar, obviamente, agora de uma forma muito mais afincada, a trabalhar essa temática, quer com a construção de jardins que sirvam de exemplos, quer com ações de sensibilização que no fundo, possam chegar aos tais públicos que a Filipa perguntava. O público familiar, obviamente, será um dos nossos enfoques primeiros, não é, Ricardo? Mas, obviamente, também estamos a pensar desde a questão aqui mais em termos de autarquia das juntas de freguesias, mesmo as empresas.
Pois a intenção é também chegar às autarquias, que será importantíssimo, logo para que depois possam entrar em ação connosco, como chegar às empresas. Nós temos a pretensão de conseguir sensibilizar e cativar as empresas a terem uma responsabilidade social ligada ao ambiente, que poderá ser feita através deste tema da polinização.
Atenção, Filipe, não pondo em secundário as escolas. A questão é esta, queremos perceber junto do grupo da Polinet até que ponto é que precisam nesta fase da nossa colaboração para ir até às escolas. Neste conjunto de parceiros da Polinet, já existem entidades que têm projetos criados para as escolas. A nossa ideia não é sobrepormos, é acrescentarmos valor e termos projetos que, obviamente, vão a outros segmentos que até ao momento não estão a ser trabalhados.
Daí o contacto com municípios e empresas, por exemplo, de serem
com as escolas e os privados. Sim, porque com as escolas já existem alguns projetos.
Uhum.
E, portanto, pronto, nós também acho que vamos servir de uma espécie de projeto piloto mesmo dentro da Polinet.
Uhum.
E que aquilo que nós viermos implementar será com o intuito de depois ser replicável noutras instâncias, noutros locais. Portanto, funcionaríamos um bocadinho como este projeto piloto.
Exato. Em Portugal não existe, então, outro clube rotário que se calhar esteja tão de uma forma tão aprofundada a trabalhar
este
tema.
Existe um ou outro, penso que nos Estados Unidos, a nível de África, mas muito ligado já à borboleta.
Sim, mas...
Não é?
Assim, com o nosso enfoque, acho que para já, pelo menos daquilo que foi a pesquisa, seríamos os únicos. Mas lá está.
Como mais áreas rurais até.
Exatamente, sim. Acho que seremos realmente pioneiros, mas...
Boa. Como é que se sentem com isso? É uma grande responsabilidade também dar o primeiro passo, ir em frente, não é?
Sim, mas...
É sobre tudo motivados, eu acho que é isso, não é?
Nós, mais do que o peso da responsabilidade, é a força da motivação, porque nós achamos... Eu digo esta frase, que não fui eu que a queria, que eu ouvi, mas... É que cada geração deve deixar o planeta, ou deve tentar deixar o planeta melhor do que o encontrou. E se todos trabalharmos neste sentido, acho que as coisas vão correr melhor do que têm corrido até agora, não é?
Exatamente. Eu espero também que este projeto consiga inspirar depois até outros rotários que possam também aproveitar o vosso modelo e implementá-lo também noutras regiões do país e do mundo também. Que expectativas é que vocês têm em relação a este projeto? Está ainda a dar os primeiros passos? Não sei se têm metas já estabelecidas ou um cronograma, mas quais são as vossas expectativas em relação a este projeto?
Pelo menos as pessoas que temos abordado até o momento, eu acho que toda a gente se sente muito motivada para trabalhar connosco. Considero que de facto o tema tem a tal abrangência que eu dizia há pouco, esta segmentação a muitos níveis e em termos territoriais também, e eu acho que é um ponto a favor, e também a consciência de que o planeta é nossa casa. Isso já começa a ser algo que começa a estar interiorizado e tem que estar enraizado em nós, e o sabermos que podemos fazer parte. Infelizmente a espécie humana faz parte do problema, mas que também pode fazer parte da solução, e acho que é algo que envolve e que faz com que as pessoas queiram. Aquilo que o Ricardo dizia há pouco, que as faz pensar em que se eu posso ter um contributo para deixar o planeta melhor, porque é que não hei de fazer? Com coisas simples que em simultâneo nos faz bem. Porque trabalhar nestas temáticas, no fundo, é quase terapêutico, não é? Há toda uma série. Só temos benefícios em termos, quer no resultado, aquilo que eu dizia, a questão alimentar, a segurança alimentar que está associada, mas com todo o entorno que há em trabalharmos na construção de cidades polinizadoras. O tal aspecto que o Ricardo mencionava, a estética urbana, são tudo benefícios. E para já, pelo menos, os poucos contactos que fizemos, porque o projeto surgiu agora, têm sido muito gratificantes por percebermos que há um alinhamento com aquilo que são as nossas ideias.
Claro. Este clube rotário é naturalmente feito de pessoas. Que perfil é que têm as pessoas que fazem parte deste clube rotário recentemente criado?
Uhum.
Olivências, não é?
É uma equipa multidisciplinar, certamente.
Sim, muito. Portanto, a filosofia do movimento rotário já é um bocadinho essa. Portanto, é haver profissionais de diversas áreas e depois que, conjugando os seus conhecimentos e até os seus contactos, conseguem trazer mais valias ao funcionamento do grupo como um todo. Portanto, nós temos neste momento 24 elementos no nosso clube. Temos desde pessoas ligadas à comunicação, à indústria energética, às tecnologias da informação, ao associativismo, à produção de eventos, empreendedorismo, contabilidade, seguros, ensino privado, relações internacionais, advocacia, marketing, filantropia, a tal companheira que falei há bocadinho, a Otília, finanças, medicina dentária, seguros, uma investigadora, Educação Ambiental, São Mé, Industriais, portanto, é uma abrangência grande a nível de competências profissionais e que, inclusivamente, pensamos em aumentar ainda mais em relação ao que temos agora.
Claro que sim. Quem está lá em casa e que está até curioso com este projeto, como é que pode conhecer um bocadinho mais do vosso projeto, ou até dar ideias, ou até poder se associar a este Clube Rotário, como é que vos podem encontrar?
Portanto, nós temos um site na internet, portanto, inclusivamente ao fazer a entrada na Polinet, tem lá todos os membros, desde as associações científicas a universidades, entidades estatais ligadas à polinização, e carregando no logotipo do Rotary Club vai ter ao nosso site. Uhum. Vou fazendo então a pesquisa no site Rotary Club Douro e Voga International e vão encontrar o nosso site. Uhum. O site ainda está em construção.
Claro, até portanto, porque vocês estão muito no início.
Já tem um bocadinho de informação, tem lá os elementos também todos. E podem fazer o contacto através dos e-mails que vêm no site.
Exatamente, muito bem. Expectativas para este Rotary que está ainda a dar os primeiros passos são positivas, Salomé. Acredita que é um trabalho que será importante e que poderá acolher também a adesão de muita gente que queira associar-se?
Acredito que sim, acredito que possa ser diferenciador. Uhum. Enfim, e temos um grupo de pessoas que estão muito dedicadas, muito motivadas, e esses são os ingredientes chaves para um começo. Não quero que seja só sucesso, seja um começo e uma continuidade de sucesso.
Claro que sim, Ricardo, partilha estas expectativas.
Sim, as expectativas são realmente muito altas de todos nós, e é o que nos faz ter toda esta ação que estamos a ter. Nós, a Filipe há um bocadinho estava a puxar um bocadinho por nós, pelas ações concretas, portanto, nós só não vamos fazer isso porque ainda estamos a criar as parcerias necessárias, e a partir daí é que as ações vão surgir, porque nós não vamos chegar às entidades e dizer, olha, é isto que queremos fazer. Nós vamos trabalhar as ações concretas com as entidades, e a Polinet como entidade científica, as autarquias como entidade que estão no terreno, e ao fazer a conjugação dos dois é que as ações concretas vão surgir. Temos já todas as ideias, que a Salma já falou em algumas. Uma que com certeza vai surgir é tentarmos sensibilizar toda a gente na sociedade para, dentro do possível, em sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, terem condições para que os polinizadores possam, porque eles funcionam um bocadinho por capacidade de distância. Se houver capacidade para um polinizador se alimentar ou trabalhar num jardim e depois tiver outro jardim próximo, e ele pode ir trabalhando nesta rede de jardins. Se tiver uma distância grande, ele já não consegue passar ao seu habitat seguinte.
Claro.
E se nós tivermos toda uma rede, seja de pessoas privadas, empresas, entidades, tudo, que tenham pequenos jardins, eles podem estar a conviver connosco em ambiente urbano sem problema.
Muito bem, e fica desde já o convite para quando as ações estiverem já amadurecidas, entre aspas, e já consertadas também com as vossas parcerias, de voltarem aqui aos estúdios para podermos conhecer um bocadinho mais também depois da aplicabilidade no terreno deste projeto, que me parece extremamente interessante. Estamos a chegar ao fim desta entrevista. Mensagem a deixar aos nossos ouvintes, certamente que vamos ouvir muito mais sobre o Rotary, sobre este movimento rotário.
Portanto, eu espero que tenhamos despertado um bocadinho a curiosidade, que é isso que nós devemos fazer sempre quando fazemos sensibilização, é principalmente despertar curiosidade. Não é ensinar, não é dar informação, é despertar curiosidade. E, a partir daí, hoje em dia, nós conseguimos chegar a toda a informação que quisermos, no chamado famoso Dr. Google. Portanto, as pessoas podem pesquisar um bocadinho sobre a polinização. Nós, entretanto, em pouco vamos ter no nosso site links que vão dar a toda uma série de informação importante. Sobretudo é que, se ganharam curiosidade com esta entrevista, que procuram saber um bocadinho mais sobre o tema. E, entretanto, nós iremos dar notícias.
Muito bem, obrigada, Ricardo. Salomé, também uma mensagem a deixar?
No fundo é deixarem-se contagiar, porque, de facto, às vezes temos que dar a oportunidade para gostarmos dos termos, para nos envolvermos nos temas. E espero que, realmente, como o companheiro estava a dizer, o facto de querermos sensibilizar, de encontrarem em nós alguém que pode ajudar a resolver um problema. Neste momento o site, de facto, ainda não está totalmente formado, mas depois tencionamos pôr informação. Quem tiver dúvidas, que nos possa contactar. Quem tiver ideias, que as possa partilhar. No fundo, estamos aqui para isso.
Muito bem. Eu agradeço imenso a vossa disponibilidade para estarem aqui nos estúdios da Sintonia e já está o convite feito para, numa fase mais posterior do projeto, podermos voltar a sentar-nos aqui.
Agradeço imenso.
Muito bem, foi a entrevista com o Rotary Club de Dor e Voga International. Daqui a pouco estaremos de volta com mais um podcast do GSMF Youth Days. Vamos debater políticas da juventude. É já a seguir, depois das 19 horas. Até já.